Pela primeira vez, a cidade de São Paulo elege dois vereadores transexuais, Tami Miranda, do Partido Liberal, e Érica Hilton, do PSOL. Outra novidade são os dois mandatos coletivos, o Quilombo Periférico e a Bancada Feminista, ambos do PSOL, com Samara Sostenes, travesti, e Carolina Yara, primeira pessoa intersexo a ocupar o cargo. Segundo a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, a ANTRA, das 294 candidaturas trans em 2020 no país, 30 delas se elegeram, representando um aumento de 275% de pessoas trans eleitas em relação a 2016. Para trazer o contexto dessas candidaturas e o que representam para a cidade de São Paulo, conversei com João Felipe Cruz, doutorando em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele compartilha que a representação política coloca em evidência as desigualdades sociais, uma vez que o perfil médio do vereador é muito diferente do perfil da população do nosso país.
Para se ter uma ideia, em 2020, de acordo com o levantamento do site G1, o perfil médio do vereador eleito é homem, branco, casado, com ensino médio completo, 44 anos, e que declara como profissão ser vereador. Já o perfil do eleitor brasileiro é composto majoritariamente de mulheres negras que possuem ensino fundamental e que têm 37 anos. Uma pergunta possível é: em um país tão diverso quanto o Brasil, dá para falar que os políticos conseguem responder satisfatoriamente às demandas dos mais diversos grupos sociais?
Quando se trata de grupos marginalizados, Cruz chama atenção para a importância de diversificar os espaços de representação, como forma de incluir o máximo de perspectivas sociais possíveis.
A defesa, então, de uma representação política de grupos marginalizados trata-se da defesa de incluir ou representar membros do grupo, ao invés da pretensão de representar um determinado grupo, né? Ou seja, a reivindicação por uma maior presença de membros de um grupo social em espaços representativos não é necessariamente uma reivindicação pela representação dos interesses daquele grupo, mas sim uma reivindicação por uma maior diversidade na composição dos espaços de representação, o que implica uma maior variedade de perspectivas sociais, o que acaba contribuindo para melhorar o modo de olhar para as questões debatidas nesses espaços.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Essa idade estimada é menos da metade da média nacional. O Brasil continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo, de acordo com um dossiê da ANTRA, publicado em 2019. Em vista desses dados, o que explicaria o sucesso das candidaturas de pessoas trans no pleito deste ano? Cruz aponta três motivos principais para isso. O primeiro diz respeito às mudanças nas relações entre o movimento LGBTQIA+, e a política institucional, uma vez que, a partir do governo Dilma, diante de uma maioria parlamentar conservadora, as demandas do movimento passaram a ser apresentadas cada vez mais ao Poder Judiciário.
Então há um deslocamento do eixo do diálogo do Executivo para o Judiciário. Porque diante das dificuldades para engajamento eleitoral, especialmente, né, questões relativas a financiamento, já que os partidos vão priorizar as candidaturas viáveis, né, ou seja, aquelas candidaturas que têm mais chance de se eleger, esses sujeitos LGBT, né, foram se valendo, ali, especialmente ali nos anos 2000, enfim, até meados dessa década, de outras formas de diálogo com o Estado, né? Então, diante dessas dificuldades, né, de inserção nos partidos, de engajamento na via eleitoral, houve o recurso, né, à figura dos simpatizantes ou dos aliados, né, que eram candidatos com os quais havia certo diálogo.
O segundo ponto trata do contexto político atual, em que o governo Bolsonaro, a crise econômica e a pandemia intensificaram o engajamento de candidaturas do movimento.
Eu coordenei um projeto, né, chamado LGBTI+ e Eleições, conversas com candidatos e candidatas LGBTI+ à vereança aqui em São Paulo, organizado pelo Núcleo de Sociologia, Gênero e Sexualidade aqui da USP, com apoio do GIRA, Grupo Interdisciplinar de Raça e Política, e nós entrevistamos 30 candidatos e candidatas LGBTI+, de um total de 50 candidaturas aqui em São Paulo. E foi quase unânime, né, o recurso ao contexto político atual para justificar, né, o engajamento na via eleitoral, né, engajamento em uma candidatura política. Então, olhando para essa entrevista, parece possível dizer que houve uma reação à eleição de Jair Bolsonaro e à percepção de que havia necessidade dessas pessoas se organizarem para se contrapor a esse avanço conservador, inclusive em espaços de representação política.
Já o terceiro ponto trata das mudanças no sistema eleitoral brasileiro, que permitiu a destinação proporcional do fundo eleitoral em 2020 para candidaturas negras e de mulheres, o que ajudou, indiretamente, as candidaturas LGBTQIA+, como, por exemplo, de mulheres trans negras. Cruz finaliza que, embora o resultado dessas eleições tenha sido positivo para a representação de grupos marginalizados, o perfil dos representantes pouco mudou, o que representará um grande desafio para os novos vereadores.
A gente continua com um perfil composto majoritariamente por homens, brancos, heterossexuais, de classe média ou classe alta. Fora isso, a gente não pode deixar de observar que em muitos espaços de poder que esses sujeitos vão passar a ocupar, eles ainda têm uma composição bastante conservadora, né, e muitas vezes bastante hostil às demandas dos movimentos feminista, negro e LGBT. Então, essas parlamentares, né, elas vão ter que lidar, elas vão ter de se fazer ouvir, né, articulando apoios para a tramitação de seus projetos. E nesse processo, é muito provável que algumas pautas em prol dos direitos LGBT acabem ganhando bastante visibilidade, agora que essas parlamentares estarão na Câmara. Ao mesmo tempo, a atuação conservadora, né, do campo conservador segue forte. Então, eu acredito que vão ocorrer muitos embates, mas de modo geral, eu acho que o cenário pós-eleições de 2020 até que é bastante animador, né? Pois os espaços legislativos mais plurais, né, acabam contribuindo para a construção e consolidação de outros imaginários, né, sobre quais sujeitos podem ocupar a política institucional.
Conversei com João Felipe Cruz, doutorando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre a representatividade dos vereadores transexuais eleitos na capital paulista. Gabriele Abreu, para a Rádio USP.